DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, a sua voz da Alemanha. Edição de terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Angola, especialista, vê questões abertas nos procedimentos da ofensiva legal contra Isabel dos Santos.
O congelamento dos ativos de Isabel dos Santos parece ter motivação política. Eles parecem estar a pressionar os seus associados, a sua família e a empresária a abrir mão de ativos em companhia-chave em Angola.
Cimeira G5 Sahel recomenda a criação de um comando conjunto para combater terrorismo na África Ocidental. O presidente francês anuncia o envio de mais tropas para a zona.
J'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires, 220 militaires, pour amorcer cette dynamique.
E a África precisa de dados estatísticos fiáveis para atrair mais investimentos do exterior. Eu, Brahim Adarami e Márcio Pessoa, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Bom dia, é a notícia DW África. A empresa especializada em avaliação de risco, Ex África, publicou um relatório que analisa a estratégia governamental de combate à corrupção em Angola. O texto conclui que julgamentos e investigações em curso no país não estariam a ser feitos com base em procedimentos justos e imparciais, tendo assim motivado e motivação política. Há juristas, por outro lado, que discordam desta avaliação. Mais detalhes com Márcio Pessoa.
Um estudo divulgado na semana passada chamou a atenção de empresários interessados em investir ou que já têm negócios em Angola. O texto da Agência de Avaliação de Risco Ex África, que tem escritórios em Londres e Joanesburgo, coloca em questão a ofensiva do governo angolano contra a corrupção. O diretor da agência salienta que há perguntas sem resposta no caso do congelamento dos ativos da empresária Isabel dos Santos. Robert Besselin afirma que algumas investigações parecem genéricas em relação a provas e objetos. Ele diz, no entanto, que o estudo da consultoria não quer absolver nenhum dos investigados, mas questiona certos procedimentos legais.
O congelamento dos ativos de Isabel dos Santos parece ter motivação política. Eles parecem estar a pressionar os seus associados, a sua família e a empresária a abrir mão de ativos em companhia-chave em Angola e em outros lugares, no exato momento em que há uma agenda de privatizações onde o governo está a tentar vender uma grande parcela de participações na economia e pelos quais a família dos Santos também teria interesse. Mas isso tudo pareceu também ser feito num momento peculiar. Por exemplo, o congelamento dos ativos foi anunciado na véspera do Ano Novo e a história foi manchete por uma semana em várias empresas de média pelo mundo.
A Ex África tem clientes com negócios em Angola. Robert Besselin afirma que nenhum dos clientes da consultoria está vinculado diretamente às empresas de Isabel dos Santos e o foco das análises são questões de corrupção, governação, privatizações e estabilidade econômica em Angola. Apesar de o relatório não mencionar o termo lawfare, usado por especialistas do direito em caso de uso abusivo ou estratégico de vias judiciais visando criar impedimentos e restrições a adversários políticos, Besselin acha que há um teor dessa tática no caso angolano.
O nosso relatório não menciona o termo lawfare especificamente. Contudo, eu concordo que o sistema judicial angolano parece ser usado com motivações políticas como instrumento ou arma. Nesse caso particular, parece que está motivado em usar o sistema judicial angolano como um instrumento para tentar convencer a família dos Santos e membros dos antigos governos a alienarem-se do interesse económico em companhia-chave e empreendimentos do Estado e outros interesses-chave em Angola. Então, apesar de nós não estarmos a usar o termo lawfare especificamente, eu concordo que há uma tendência disso relevante neste caso.
O parlamentar do MPLA, relator da Lei de Repatriamento de Capitais em 2018, discorda que seja um caso de perseguição a um adversário político pelo uso indevido de recursos jurídicos. João Pinto, que também é professor de Direito da Universidade Agostinho Neto, acha que o objetivo é o pagamento de dívidas ao Estado num contexto de transição política que visa abertura de mercado.
O lawfare é uma estratégia de guerra para aniquilar um adversário concreto. O que está a acontecer é uma exigência legal, sobre repatriamento coercivo de bens e perda largada de bens. O que há é uma empresária de grande impacto nacional e internacional que está numa situação em que o Estado exige que participe, colabore. O meu conselho, neste caso, não há nada melhor do que negociar.
Márcio Pessoa, DW.
E exatamente, Márcio, com este teu tema, abrimos o espaço do ouvinte da DW África. Hoje perguntamos se acredita que as investigações e julgamentos judiciais de combate à corrupção obedecem aos procedimentos justos e imparciais no seu país. Bom dia.
Bom dia, Abraham. Bom dia aos ouvintes. O Lafu Baldé diz aqui ainda, não é no meu país, Guiné-Bissau. A justiça não é imparcial. Há muitos obstáculos. O Vindé Estrela diz aqui, só teme quem deve. O executivo angolano está a tomar boas medidas. E o Pedro Ernesto Kuzui diz aqui que foi um erro grave o presidente ter envolvido os filhos na política e ter ingerido fundos públicos. Brayman.
Somos a DW África, estamos em várias frentes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, 24 horas após a Comissão Nacional de Eleições ter reconhecido que entregou uma ata dos resultados eleitorais sem as assinaturas exigidas pela lei, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, convocou para amanhã desta terça-feira uma reunião do órgão deliberativo eleitoral para corrigir essa anomalia, tal como recomenda o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. A falta desse procedimento previsto na lei, que valida os resultados eleitorais, põe em causa os dados divulgados pela CNE, no entender do jurista Luís Petit, ouvido pela DW África.
Ainda não temos vencedor dessas eleições, nem provisório e nem definitivo. Até que se resolva essa questão, ou entretanto, existem esses números divulgados pela CNE, mas que entretanto afigura-se como um número que estão, entretanto, algures, digamos assim. Algures porque ainda esses números não foram tecnicamente validados, não só como também juridicamente validados. Então, perguntamos nós, por que que não houve uma ata de apuramento nacional que devia ser assinada pelos membros permanentes da CNE, como também pelos mandatários dos candidatos que concorreram à segunda volta das eleições? Foi propositada ou foi uma falha técnica? E se for uma falha técnica, é muito grave.
Refira-se que no domingo o Supremo Tribunal de Justiça divulgou que não podia decidir sobre o pedido de impugnação feito pelo PAIGC porque não tinha recebido a ata de apuramento nacional dos resultados nas 24 horas posteriores à conclusão do apuramento nacional, como diz a lei, sem a qual os resultados da eleição de 29 de dezembro não podem ser validados pela mais alta instância legal da Guiné-Bissau. De Bissau para Luanda, onde o Tribunal Supremo de Angola retoma hoje o julgamento da suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares, no qual são julgados o ex-governador do Banco Central Angolano, Walter Filipe, e o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos. Esta sessão de julgamento, que arrancou em 9 de dezembro de 2019, dá continuidade à fase de produção da prova com a audição de 4 testemunhas, entre as quais o antigo ministro das Finanças, Archel Mangueira. Em Maputo, o presidente de Moçambique recebe o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa no início de uma série de encontros que Filipe Nyusi vai manter com chefes de Estado que assistem à sua investidura para um segundo mandato na próxima quarta-feira, já amanhã. Dois casos por resolver em Moçambique de homicídio e desaparecimento de portugueses deverão estar na agenda de um encontro entre Marcelo e Nyusi, anunciou o chefe de Estado português.
Os dossiers de Inês Botas e Américo Sebastião vão fazer parte dessa conversa?
Sim, claro, é evidente. Aliás, viram que São Tomé Sebastião viajou no mesmo avião em que eu vinha. E o Estado português tem proporcionado não só contactos permanentes com ela, mas também o apoio de que necessita, porque é num caso que é noutro, o que nós encontramos é problemas ou questões jurídicas. E essas questões jurídicas que, num caso, dizem respeito aos tribunais, Inês Botas, em termos de lentidão do processo. O outro caso diz respeito ao Ministério Público, quer dizer, às investigações prévias à intervenção do Tribunal. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Estrangeiros, têm sido muito constantes no sentido de procurar proporcionar as melhores condições para o apuramento da verdade.
O encontro entre Felipe Nunes e Marcelo Rebelo de Sousa está marcado para as 10 horas locais.
DW África. Deutsche Welle.
Os líderes dos quatro países da África Ocidental e o presidente francês Emmanuel Macron, reunidos na cimeira do G5 Sahel, que teve lugar em França, acordaram reforçar a cooperação militar contra ataques terroristas dos jihadistas na região do Grande Sahel. Numa declaração conjunta apresentada aos jornalistas na cidade de Pau, no sudoeste da França, os presidentes do Mali, Chad, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e França assumiram um claro compromisso de atuar em conjunto através da criação de uma força contra os insurgentes, com o Emmanuel Macron a prometer aumentar mais 220 soldados no terreno. Hoje, através da adoção desta declaração, os líderes do Sahel, do G5, expressaram o seu desejo de que a França vai continuar com o seu envolvimento militar através da sua operação militar chamada Barkhane, para continuar a ter uma presença europeia e de todos os aliados no quadro desta força conjunta. 220 soldados reforçarão as tropas de Barkhane, que já conta com 4.500 homens. Todos os parceiros são bem-vindos, a começar pelos europeus, africanos e internacionais. Os presidentes dos países do G5 Sahel, reunidos por iniciativa do chefe de Estado francês Emmanuel Macron, também expressaram o desejo de que continue o envolvimento militar da França no Sahel, numa resposta contra a ascensão do sentimento antifrancês que foi denunciada por Paris.
L'objectif militaire, c'est la zone des trois frontières.
O objetivo militar é proteger as três fronteiras, como foi mencionado, entre Mali, Burkina Faso e o Níger. A prioridade é combater o Estado Islâmico do Grande Sahara, que nos impede de lutar contra todos os grupos terroristas armados. É o principal inimigo, porque eles são muito poderosos, como já vimos. Para alcançar o nosso objetivo, estamos a mudar métodos, implementando uma força conjunta militar para concentrar os esforços nesta zona. Os presidentes de cinco países do Sahel, face às ofensivas jihadistas cada vez mais sangrentas, esperam poder contar com o apoio crucial dos Estados Unidos da América, que pretende reduzir a sua presença militar na região, diz ainda Emmanuel Macron em conferência de imprensa.
Se os americanos decidirem de se retirar da África, isso seria uma mauvaise nouvelle para
nós. Se os americanos decidissem deixar a África, seria uma péssima notícia para nós. Espero poder convencer o presidente Donald Trump de que a luta contra o terrorismo também está a ocorrer nesta região. Ao lado do presidente francês, falou o chefe de Estado do Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, que sublinhou o aumento dos ataques e crise humanitária sem precedentes na região africana do Sahel. 2019 foi um ano difícil para o Sahel em geral e para a região do Grande Lago do Chad, na medida em que o aumento dos ataques mostra-nos que devemos intensificar os nossos esforços no quadro de uma melhor coordenação das nossas operações. Os indicadores mostram que, apesar desses esforços, estamos muito abaixo das expectativas das populações que enfrentam grandes dificuldades. A nova estrutura militar, o Comando Conjunto para o Sahel, vai permitir operações conjuntas na região, uma maior partilha de informação e uma resposta mais rápida e eficaz, sobretudo nas zonas das fronteiras entre o Mali, Níger e o Burkina Faso, onde se verificam mais hostilidades contra os civis. Continua a ser difícil encontrar dados estatísticos fiáveis relativos aos países africanos, o que acaba muitas das vezes por condicionar, por exemplo, o financiamento proveniente do exterior. Este é um trabalho adaptado por Raquel Loureiro.
Os números são a base para os negócios e influenciam as previsões. No entanto, em muitos países africanos, a recolha de dados fiáveis continua a ser um desafio. Em África, a maioria das atividades económicas estão relacionadas ou com a agricultura ou com pequenas e médias empresas do setor informal, atividades que não são tidas em conta nas estatísticas oficiais. Nos países mais pobres, explica Morten Jervan, professor de economia da Universidade de Lund, na Noruega, a situação agrava-se.
Nos países mais pobres há uma combinação entre o facto de que é difícil recolher os dados por haver pouco dinheiro e o facto de que a maioria das pequenas empresas, pequenos agricultores, vendedores de cigarros, sapateiros e assim por diante não terem registros da sua atividade comercial.
Também em áreas onde há guerra civil ou agitação política, é igualmente difícil obter dados confiáveis, acrescenta o mesmo professor norueguês, que chama ainda a atenção para as implicações que a falta de números tem na atribuição do financiamento externo. É que, diz Morten Jervan, os países doadores e as instituições financeiras, como o Banco Mundial, muitas vezes associam o financiamento a metas específicas a serem alcançadas.
Muita da intervenção dos doadores está dependente e é condicionada pelo cumprimento de certos critérios, e são esses critérios, quer sejam cumpridos ou não, que determinam se os dados mostram sucesso ou fracasso.
No ano passado, o jornal londrino Financial Times acusou Ruanda de manipular as suas estatísticas de pobreza. Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, denunciou que este mesmo governo havia falsificado o número de refugiados do Sudão do Sul em 2016 para receber mais assistência financeira. Apesar destes exemplos, garantem especialistas, a falta de dados e manipulação de informação não é apenas um problema africano. Segundo Yannick Lefang, fundador da empresa de dados Cass Insight, vários países da União Europeia também se deparam com o mesmo desafio.
Não é um problema africano, é um problema global em vários graus. É mais crítico para um continente como a África, porque é um continente emergente.
Yannick Lefang não tem dúvidas de que a informação proveniente desta recolha de dados é crucial para o sucesso económico e a transparência de um país. Por isso, adverte, é necessário mais investimentos em recursos que permitam a realização de estatísticas fiáveis. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
No plano internacional, o secretário-geral da NATO recebe em Bruxelas o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Abdul Karim Hashim. O encontro, após a qual não está prevista qualquer declaração à imprensa, tem lugar numa altura em que a situação aparenta estar um pouco mais desanuviada no Médio Oriente, após uma escalada de tensão entre Washington e Teherã.
DW, Espaço do Ouvinte.
Márcio, voltamos ao tema da abertura deste jornal.
Exato. Sérgio Mauelele diz aqui: bom dia, Sérgio. A justiça deve ser justa mesmo quando aplicada a pessoas que, por alguma razão ou outra, não são das nossas simpatias. A lisura na atuação dos magistrados deve ser bandeira para não deixar transparecer que é caça às bruxas. Em Moçambique, há ainda muito por fazer para que a justiça mereça a confiança de todos. Faz parte do próprio crescimento. As interferências políticas nos julgamentos de casos midiáticos são frequentemente citados com ou sem fundamentos. O Isaías Mapute diz aqui: no meu país, eu não acredito, porque vejo uma certa classe onde estão isentas de qualquer tipo de investigação, levantamento de seus bens, auditoria bancária. Todo o povo vê que as elites não estão sujeitas às leis, alteram a Constituição quando lhes apetece. São a maioria nos órgãos de decisão no país. Protegem-se e acobertam os crimes por eles cometidos. Sobre a declaração de Domingos Simões Pereira também, nós tivemos muitas reações da Guiné-Bissau. Belisário Alves diz aqui, ó: isso mostra que o PAIGC tinha razão em dizer que foi roubado na eleição presidencial, porque a CNE disse que houve falhas na assinatura das atas, o que significa que vamos à contagem dos votos. O Snaba Lopes Crime diz aqui, questiona, né? Ele: como a decisão do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, é um passo gigante. Não foi analisado os méritos e, se fosse, não teria resultado plausível, Brian.
Muito obrigado, Márcio Pessoa. Obrigado a todos os ouvintes que também participaram nesta edição. Ponto final nesta edição matinal Café da Manhã da DW África. Voltamos logo à noite. Até lá, um grande abraço e um bom dia.